Caríssimos colegas e caras colegas, temos hoje, vamos continuar estas audições no quadro da proposta de lei de bases gerais da política pública de solos, ordenamento de território e urbanismo. Nesta primeira audição da tarde, agora temos connosco, em representação da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, o Sr. Engenheiro Hélder Careto, tal como fiz em relação às outras entidades que aqui estiveram, agradecer-lhe, em nome da Comissão, a disponibilidade para elaborar connosco sobre esta matéria, dizer-lhe que lhe darei a palavra, como temos estabilizado em relação às outras entidades e a todas as entidades, que lhe dar-lhe-ei a palavra por 10, 15 minutos, para as considerações que tiver por convenientes. Faremos depois uma ronda pelos partidos e depois o Sr. Engenheiro fará o favor de ser os comentários que entender por bem e de responder às perguntas que lhe colocarem. E mais uma vez, em nome de todos, em nome da Comissão, os meus agradecimentos pela vossa disponibilidade em virem aqui à Assembleia da República elaborar um pouco sobre este diploma tão importante para a vida do país. Tenha a bondade, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui 9 exemplares que poderão encontrar melhor, se puder distribuir. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Comissão de Ambiente esta oportunidade de ouvir a Confederação Portuguesa das ONGs. Portanto, nós consideramos que esta proposta de lei tem aspectos positivos e alguns aspectos menos positivos. E depois retomarei essa questão. Há que ter em consideração, quando se está a discutir estas questões, primeiro, que existem indicadores de qualificação territorial muito preocupantes no nosso país. Nomeadamente, nós temos 6 milhões de habitações para 4 milhões de famílias, temos cerca de 800 mil casas devolutas, a recuperação progressiva do parque habitacional para os edifícios, para os focos muito degradados, levaria a um investimento de cerca de 500 milhões de euros por ano, no mínimo. 75% do parque habitacional não cumpre as normas de eficiência energética. Temos também cerca de 1% do território expectante, atualmente classificado como urbanizável, mas sem qualquer necessidade ou perspectiva de vir a ser edificado. E ainda um grave problema no ponto de vista paisagístico, ordenamento de território e de fragmentação de habitats, que é a urbanização dispersa. Normalmente é mal servida de transportes e equipamentos sociais e outro tipo de infraestruturas. 22% do território nacional encontra-se em rede Natura 2000 e 40% em Reserva Ecológica Nacional. Isso são aspectos essenciais na prevenção de riscos e na geração e na gestão da água e biodiversidade, mas que não recebem qualquer contrapartida por esse serviço público. Por outro lado, nós temos um grande desequilíbrio demográfico, como é conhecido. A maior parte da população encontra-se nos concelhos do litoral, no território continental, sendo o interior votado ao envelhecimento, desinvestimento privado e público e abandono pelas gerações mais novas, na busca justificada de melhores condições de vida. E continuamos a ter, passados 3 quadros comunitários de apoio, mais de 3 quadros comunitários de apoio, investimentos públicos vultosos em infraestruturação, equipamentos coletivos e grandes obras públicas, um país mais endividado, tendencialmente mais desequilibrado do ponto de vista demográfico e de desenvolvimento económico, social e com fortes problemas de competitividade interregional. A nota final nestas considerações é que têm faltado políticas integradas que reequilibrem o país do ponto de vista demográfico e desenvolvimento económico, e social. É evidente que não compete unicamente a uma lei de bases de ordenamento de território suprir todas estas necessidades, mas terá de haver integração dos instrumentos de política se nós quisermos efetivamente promover o reequilíbrio, quer o reequilíbrio demográfico, quer o reequilíbrio populacional, e não será no espaço de uma geração que isso poderá acontecer. A proposta de lei, na generalidade, pode-se dizer que as ferramentas que estão aqui criadas vão num bom sentido. Subsistem alguns aspectos e que passamos a desenvolver. Os aspectos positivos desta lei, os principais, a reunião de diplomas legais é sempre bom quando isso acontece, é uma redução da entropia ao nível dos instrumentos, principalmente ao nível dos instrumentos de gestão territorial, onde é conhecida a dificuldade de compatibilização a diversos níveis e escalas entre os diversos instrumentos de gestão territorial, entre os planos setoriais, os planos especiais e os planos gerais. Nesta proposta promove-se o princípio da gestão racional do solo e a intenção de que a expansão urbana só aconteça quando a oferta existente estiver esgotada, com grande enfoque a dar à reabilitação. A forma como isso será feito ainda está por esclarecer. Promove-se o conceito de edifícios em estado de ruína ou sem condições de habitabilidade, bem como os terrenos resultantes da sua demolição possam ser sujeitos à expropriação ou à venda forçada. Promove-se a recuperação territorial de terrenos sem dono conhecido através de uma bolsa de terras, prevê-se a identificação e a captação social de mais-valias criadas por plano ou ato administrativo. Prevê-se que os municípios disponham de 3 anos após a publicação da nova lei para integrar nos PDMs e programas, nos PDM programas que atualmente estão dispersos. Este aspecto é positivo, mas pode ser questionada a sua praticabilidade, no sentido em que é conhecida a dificuldade dos municípios e a demora da revisão destes instrumentos de gestão territorial ao nível municipal em serem revistos. Há revisões de planos que se arrastam por mais de 10 anos e cobrem, por vezes, vários quadros legislativos. Seria preciso garantir que a aplicação desta disposição fosse feita a tempo útil e de forma eficaz, e será preciso promover também a sua regulação, porque senão na prática ficaremos exatamente na mesma. Os aspectos omissos são insuficientes. A proposta subvaloriza grosseiramente a dimensão natural e ambiental do território. Nunca se fala de serviços prestados pelo ecossistema, da segurança alimentar ou do recurso solo na perspectiva da sua conservação. O solo é tratado aqui quase só como suporte às atividades económicas. Não se vê orientação para a compatibilização de informação de planeamento, fiscalidade, registro predial e cadastro. Isso seria uma orientação essencial para viabilizar um conjunto de medidas de gestão que são realmente necessárias. Há também a falta de medidas promotoras de transparência, de combate à especulação e à corrupção no sistema de planeamento, como a obrigação de disponibilizar informação estatística na transmissão de terrenos e outros bens imóveis, incluindo detalhes de caracterização física, localização, valor e data da transmissão, indispensáveis para a avaliação imobiliária. Não é claro se ou como serão desclassificadas áreas hoje designadas como urbanizáveis. O conceito de áreas mistas, perdão, rústico, urbano, deverá estar presente na nova lei e é omisso. De facto, estes terrenos, considerar quais são rústicos ou são urbanos, sem nenhuma classificação intermédia, é um conceito que não tem aderência com a realidade, nem terá aderência com a realidade e com aquilo que se pratica. Porque haverá sempre terrenos em fase de transição. Mais vale que sejam classificados como tal e devidamente regulamentados para que, num prazo específico, haja uma definição clara dessa classificação para um lado ou para o outro. Não está previsto nenhum mecanismo de compensação dos serviços prestados pelos ecossistemas, quer a favor das autarquias, quer dos donos dos terrenos. Por exemplo, no Brasil, foi criado o conceito de recebedor, portanto, fornecedor de serviços ambientais, recebedor. Aqui nós temos o conceito de poluidor-pagador ou utilizador-pagador, mas falta o seu complemento, que é quem fornece serviços ambientais também deve receber por causa disso, porque está, no fundo, a prestar um serviço à comunidade e um bem social e um bem ambiental. Não há mecanismos para financiar a requalificação urbana e a recuperação de áreas degradadas. Isto é nem está previsto. Não é claro se é possível captar as mais-valias passadas criadas por atos administrativos. A afetação de mais-valias à função social e a respectiva percentagem na determinação da respectiva percentagem é omissa. A compensação de menos-valias criadas por atos administrativos, como corolário, também é omissa. E, como aspecto de base, esta proposta de lei refere-se como tendo suporte o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, o PNPOT. Eu estive associado na Comissão de Consultiva de Revisão do, portanto, do PNPOT, de elaboração do PNPOT, e já quando ele foi publicado, ele estava desatualizado. Portanto, baseou-se este instrumento num programa nacional que já estava em si mesmo desatualizado e já merecia ser revisto. Nós, na altura, publicámos uma opinião com outras organizações, uma opinião muito detalhada sobre este assunto. Relativamente à promoção da reabilitação urbana, um dos objetivos declarados desta lei, nós consideramos que é essencial que os projetos municipais avancem integrados em programas e não de forma casuística. Essencial para esta discussão será a avaliação séria das sucessivas vagas dos programas POLIS, qual o seu estado de concretização e quais os seus reais impactos no desenvolvimento e capacidade de arraste da atividade económica local que seriam supostos gerar. Nesta nova geração de planos e programas, há que aprender com o bom e o menos bom do passado, evitando pelo menos os mesmos erros. E, considerando que as cidades são, sem dúvida, a força motriz da economia nacional, consequentemente da economia europeia, e devido à atual conjuntura internacional, enfrentam com especial equidade graves problemas aos mais diversos níveis, governança ambiental, nível de governança, ao nível ambiental, ao nível social, económico, cultural, saindo um pouco do âmbito desta lei, mas no quadro de estratégia comum 2014-2020, o novo CREN, a promoção e a reabilitação, a promoção da reabilitação e regeneração de áreas urbanas afigura-se como uma das questões-chave, pelo que será também grandemente oportuna a aprovação de um instrumento como esta proposta de lei. Nós, depois, eu deixei com o Sr. Presidente este documento, que depois até posso fornecer, se me indicarem um correio eletrónico, a versão que resultar daqui. Nós consideramos que, no aspecto da integração de políticas, a proposta legislativa em apreço necessita de maior capacidade de integração e coordenação de programas e instrumentos de política legislativos e fiscais com incidência no território, para cumprir os fins a que se propõe. Isto porque a proposta de lei de bases que tivemos acesso prevê o seu desenvolvimento através de diplomas complementares a apresentar pelo Governo, como a revisão dos regimes jurídicos e instrumentos de gestão territorial, a alteração do regime jurídico de urbanização e edificação e o novo modelo cadastral e regularização das atividades económicas. É por isso fundamental que traga efetivas consequências normativas para o REGIT e o REGOE, para a legislação fiscal, para a afetação de mais-valias, para os processos de revisão dos PDM, para as finanças locais, para o Código de Expropriações, para as políticas de regeneração urbana, para o Código de Arrendamento Urbano e outros. E não que o contrário aconteça, minando a aplicação da futura lei de bases de políticas de solos, ordenamento de território e urbanismo. Relativamente ao conceito do recurso de solo, que já tínhamos aqui referido, ele aparece de uma forma extremamente redutora. E isso é uma questão fundamental. O solo é mais do que o espaço onde se desenvolvem as atividades económicas. É o suporte da nossa capacidade produtiva em termos de produção de alimentos e de bens ambientais que são essenciais para a qualidade de vida humana. A consideração do território como algo que é, digamos, objeto ou resultado estático de um processo de planeamento e de um processo de intervenção, do ponto de vista normativo, mais traduzido em termos de zonamento e ordenamento, é muito insuficiente para todas as serviços ambientais, económicos, funções e ocupações que não são estáticas no tempo, mas que vão variando com as intervenções e as alterações naturais. Isso levaria a introduzir dimensões que ultrapassam, neste momento, grandemente a capacidade descritiva e de integração da maior parte dos atuais instrumentos de gestão territorial. Há depois aspectos mais de detalhe sobre o articulado que eu deixo convosco, não vos vou amassar, já devem estar a ouvir isto há muito tempo e então já terminei aqui o meu tempo.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pelas suas considerações iniciais. Muito obrigado também pela elaboração do parecer que eu que já mandei distribuir aqui a parte dos senhores deputados, deputados coordenadores, e que todos os outros também terão, depois aqui os serviços, e dar-lhe o nosso endereço eletrónico, o Sr. Engenheiro fazer o favor de nos enviar. E agora vamos fazer a tal ronda pelos partidos. Dava de imediato a palavra à Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, que vai fazer, do PSD, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco, do Partido Social Democrata, que vai fazer esta primeira intervenção. Peço para nos limitarmos, nos enquadrarmos no limite do tempo que está estabilizado entre nós. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada. Sr. Presidente, e antes de mais agradecer a presença do Sr. Engenheiro Careto nesta prova e demonstração de participação cívica e que, afinal de contas, quando consultei o vosso site da Confederação, achei curioso que o lema que apresentam é a democratização da defesa do ambiente em Portugal. Portanto, é mais uma demonstração, precisamente, dessa democratização da defesa do ambiente que, para quem ao longo dos anos tem vindo a seguir estas questões do ambiente, passou por aquela fase de um pouco de moda, passou por uma real, intrínseca sensibilização e preocupação com as questões ambientais e penso que hoje em dia todas as pessoas têm mais ou menos assumido de que a arrogância humana levou a problemas muito graves para toda a população, todos os seres vivos e toda a vida existente na superfície da Terra, e a começar pelo ser humano que se arrogou e almejou conseguir viver independente da natureza e que foi constatando que era impossível conseguir essa independência e, logicamente, quando começou a afetar todos os seres vivos que existiam na Terra e em particular, quando começou a fazer sentir sobre a espécie humana, aí soaram os alarmes e todos nós sabemos que o primeiro gong veio de Carson, quando lançou o alerta logo no início do século XX, com a sua primavera silenciosa sobre os graves problemas que a atividade humana estava a ter sobre os seres vivos na Terra e, em particular e peculiarmente, sobre a própria espécie humana. Ordenamento em Portugal, e quando falamos em ordenamento, infelizmente passa muito por desordenamento. E basta corrermos Portugal de norte a sul, este a oeste, para nos depararmos com inúmeras ações de falta de respeito por, seja solos de enorme aptidão agrícola que estão construídos, seja leitos de inundação construídos, habitats completamente destruídos, recursos geológicos ignorados, a biodiversidade e geodiversidade, alerto aqui para um aspecto que muitas vezes é esquecido, que é a geodiversidade, áreas de interesse paisagístico diverso, etc, etc. Portanto, todos somos unânimes que efetivamente impõe-se alterar, modificar, melhorar tudo que rege o ordenamento do território e, nomeadamente, os próprios solos. Fomos recebendo vários contributos que alertam para a necessidade de encarar e aprimorar o conceito de solo que está nesta proposta de lei. Porque, efetivamente, é um pouco, e concordamos, de que está a ser um pouco tratado como espaço, per si, quando, como o Sr. Engenheiro já destacou, o solo é muito mais do que isso. O solo é o suporte de vida na Terra. E, portanto, efetivamente, impõe-se alterar estes mesmos conceitos, a começar por solo e toda uma outra série de conceitos para que aqui fomos sendo alertados. E, por fim, colocava duas questões. Quando aqui nos fala e elogiou esse aspecto, esse objetivo desta proposta de projeto de lei, que é o facto de reunir legislação e, portanto, agilizar os processos para que não se percam e se introduzam mais entropias, mais legislação e dificulte a própria leitura dessas mesmas legislação. E desde sempre, quem trata de ambiente mais de perto, todos de há muitos anos para cá ouvíamos dizer, legislação não falta. Falta é aplicá-la e respeitá-la. É assim, colocava ao Sr. Engenheiro, qual é o seu parecer, e portanto como representante da Confederação, o que falta para que, concretamente no caso português, se respeite a legislação que existe para o ambiente em geral? E um outro aspecto que já hoje aqui ouvimos falar e também gabar nesta situação e nesta proposta de lei, e aqui o Sr. Engenheiro também referiu, que é a cooperação, coordenação intermunicipal. Pode ser que seja difícil, todos temos percepção de que em muitas situações vai ser difícil, mas todos de certeza também concordamos que seria desejável essa mesma cooperação. Agora, qual é o parecer também da Confederação? Será desejável? É execuível? O que poderá ser feito para melhorar precisamente essa execuibilidade? Gostaríamos de ouvir a vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José Castelo Branco. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Sr. Deputado Pedro Farmaus, do Partido Socialista. Pedro Farmaus, tenha a
palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Engenheiro Helder Careto, em representação da Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente, o seu contributo e o parecer que nos trouxe para a Comissão Poder, de forma mais detalhada, analisar as propostas, as sugestões, as críticas que o parecer contém. Mas eu gostaria, obviamente, de começar por colocar algumas questões que nos permitissem também, e é para isso que são feitas estas audições, nos ajudasse a refletir em algumas matérias que me parecem importantes. E, portanto, a primeira questão, que é inquestionável, que as políticas de ordenamento do território e urbanismo estão interligadas, ou devem estar interligadas, com a política dos solos, que acontece neste diploma. A valorização e a utilização do solo dependem das definições que são dadas em sede de instrumentos de gestão territorial. E, por isso, quer o solo, quer o ordenamento, território e urbanismo influenciam e, ao mesmo tempo, dependem de outros domínios. Não acha que se deve, qual deve ser o papel da interdisciplinaridade entre o solo nacional e o espaço marítimo, visto também está em discussão nesta Assembleia da República, o ordenamento do espaço marítimo, e já agora sobre a Lei de Bases do Ambiente, que é outro instrumento legislativo que também está neste momento em sede de discussão desta Comissão, e que é importante, na nossa opinião, esta interdisciplinaridade que deve existir entre os vários instrumentos. Uma segunda questão, que gostaria também que o Sr. Engenheiro nos ajudasse, se tem a ver com a avaliação permanente do estado da arte do território, estabelecimento efetivo de sistemas e processos de avaliação permanente das políticas públicas de ordenamento do território, por referência a uma melhor qualidade de vida do cidadão. E, portanto, a questão que eu coloco é que são devidas e feito primeiro uma avaliação daquilo que foram o impacto das medidas legislativas anteriores, de forma a podermos agora ter um outro patamar de análise e discussão daquilo que é uma revisão de todo o sistema legal de ordenamento do território e dos subsequentes instrumentos jurídicos, implicaria necessariamente o conhecimento resultante da elaboração de relatórios, aliás, que estão previstos no PNPOT, e que também estão previstos nos instrumentos de gestão territorial. Se não acha que se devia ter feito um diagnóstico baseado em relatórios para fazer estas alterações que se propõem agora. A segunda questão que gostaria de colocar prende-se com o facto da figura de loteamento, ou seja, tem sido utilizado sucessivamente como recurso verdadeiramente, chamemos assim, exclusivo, de planeamento urbanístico em Portugal. Sendo certo que este é um instrumento que não consta sequer do regime jurídico, dos instrumentos de gestão territorial e também não têm enquadramento constitucional. Isto prende-se um pouco com aquilo que também foram as fragilidades identificadas pela CNAS e que importa também aqui clarificar neste proposta de lei em relação a estas matérias daquilo que é o papel de cada um dos instrumentos. Depois, gostaria também de ouvir a sua opinião sobre a política pública de ordenamento do território e urbanismo. Carecem de ser sustentadas e apoiadas por um cadastro, aliás, no vosso parecer, fala-se do tal cadastro nacional, fiável e eficiente, e gostaria de ouvir um pouco mais da parte do Sr. Engenheiro, que nos permita a conhecer, na nossa opinião, na opinião do Partido Socialista, a profundidade do que se passa, tanto acima como abaixo, no solo, ou seja, precisamos urgentemente, na nossa opinião, de um cadastro urbano com base, uma base de cadastro que cartografasse a totalidade também das servidões e funções para que são utilizadas. E não posso deixar por último de colocar uma questão que é também central nesta proposta de lei, que é com a questão das mais-valias, que resulta dos atos administrativos, com incidência no urbanismo e no ordenamento do território. Não podem e não devem, em nossa opinião, ser objeto de apropriação privada nos termos que hoje ocorre. E por isso, embora a proposta de lei defina nos termos, novos termos para esta partilha das mais-valias, isso não altera, em nosso entender, a natureza predatória do ato, e há quem defenda inclusivamente que a apropriação pelos particulares está na origem da agora consensual caos urbanístico dos últimos anos. E gostaria, portanto, o Sr. Engenheiro, que se pudesse elaborar um pouco mais sobre estas matérias, seriam importantes para a reflexão que todos nós queremos fazer em volta da proposta de lei das políticas públicas do solo, do urbanismo e do ordenamento do território, e que vai ter implicações, obviamente, nos outros regimes jurídicos que também terão que ser vistos em função daquilo que forem os conceitos, as bases desta proposta de lei.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmoso. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares,
senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Helder Careto, da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente. De facto, agradecer e registar o parecer que nos entregou. Registamos com muito agrado, bem como iremos estar também muito atentos também às vossas preocupações e sugestões, portanto, que aqui nos trazem. Aqui, como foi aqui referenciado, muito bem, também pelo Sr. Engenheiro, a proposta de lei de bases tem e que tem tido também muito acolhimento, portanto, por parte das outras associações, de outras que temos estado a ouvir, pelas diversas entidades do setor, tem como um dos seus propósitos a necessidade de contenção dos perímetros urbanos através, portanto, da requalificação, portanto, do solo urbano, bem como também a aposta no setor, portanto, da reabilitação e no combate à especulação imobiliária. Queria lhe colocar, Sr. Presidente, portanto, duas questões. Sr. Engenheiro, peço desculpa, duas questões. Como vê a concentração, portanto, num único diploma, portanto, neste caso um concreto, portanto, temos o PDM, como o único instrumento vinculativo, portanto, relativamente respeitando aos privados. Uma outra questão, portanto, que queria deixar, portanto, e também obter o seu comentário, portanto, se deve haver ou não uma clarificação de responsabilidade na administração pública, neste caso, portanto, das autarquias e dos proprietários, portanto, no domínio da responsabilização civil e criminal de erros de licenciamento e planeamento, que não ao cautela e a necessária prevenção e redução, portanto, de riscos que possam, portanto, surgir. E uma última pergunta que queria também deixar. Esta PPL atribui aos municípios também o poder de definir em sede de PDM os critérios de parametrização e redistribuição das mais-valias fundiárias, no sentido de garantir a equidade dos instrumentos de gestão territorial, se faz no entender da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, sentido que se estabeleçam indícios quantitativos, tanto que acabem por vincular também, que acabem por vincular as autarquias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a CEPADA e agradecemos os seus contributos em relação a esta matéria. Queríamos colocar algumas questões. Nós ouvimos atentamente a sua intervenção e as questões que aqui coloco, obviamente, com a necessidade também de podermos agora aprofundar o parecer escrito que nos deixam. Mas uma primeira questão que gostaríamos de colocar prende-se com a necessidade de se poder ou não. Isso teria sido útil, nós consideramos que sim, mas se teria sido útil, antes de avançar para uma nova proposta de lei, e agora vou-me só referir aos aspectos que têm a ver com o ordenamento do território e com o urbanismo, porque há aspectos que são profundamente alterados na nossa opinião e que não é simplesmente uma questão de semântica. Se não deveria ter sido acompanhada esta proposta de uma avaliação da aplicação da atual lei. Estamos com uma lei que tem 15 anos, há leis bem mais antigas. A lei de solos parece-nos de facto evidente a necessidade de uma atualização grande e profunda em relação a esta matéria. A lei de ordenamento do território e urbanismo é uma lei mais recente. Estamos em crer que naturalmente existiam aspectos que poderiam criar alguns constrangimentos, mas se esta nova proposta de lei não devia trazer aqui uma justificação o porquê da sua alteração, ou seja, o que é que não funcionou que justifica esta alteração e porquê estas opções. Aliás, perante esta situação, gostaria de perguntar, na sua opinião e na opinião da CEPADA, e tendo em conta a vossa reflexão, o que é que na atual lei de bases do ordenamento do território e urbanismo, na vossa opinião, deveria ser alterado e o que é que efetivamente não está, que constitui um impedimento não só para a salvaguarda dos bens que nós queremos salvaguardar, no defesa do interesse público. Parece-me que este é um aspecto essencial, aliás, deve estar subjacente também, que deveria estar subjacente em toda esta proposta de lei e que, na nossa opinião, também não está. Segunda questão que gostaria de colocar, até porque creio que enquadra nos aspectos positivos em relação a esta lei e que tem sido um dos aspectos mais discutidos e falados, tem a ver com este mecanismo da venda forçada. Porque há aqui algumas questões que se colocam. Uma primeira é quem vai beneficiar com este mecanismo da venda forçada, porque na nossa opinião parece que há aqui, até tendo em conta o nosso contexto económico e social atual, que poderá ser um mecanismo que vai contribuir para a concentração da propriedade em determinados grupos, ou neste caso concreto, determinados fundos imobiliários. Mas cria-se este mecanismo de venda forçada, mas não há nada que imponha uma compra forçada. Ou seja, a venda até pode ser forçada, mas depois como é que podemos garantir, através deste mecanismo, tendo em conta os objetivos que o Governo coloca nele, como é que se garante que efetivamente são alcançados os objetivos, nomeadamente no que tem a ver com o cumprimento dos planos quando eles não estão a ser cumpridos, porque não há nada que obrigue a compra. Esta era uma outra questão que gostaríamos de colocar. Uma terceira questão, e de certa forma também é aflorada aqui no vosso parecer, tem a ver com a transposição dos programas para os PDMs. No vosso parecer é reconhecido que pode haver aqui alguma complexidade e dificuldade nesta transposição, e eu queria introduzir aqui uma outra questão, que é, quando há pouco falava das questões de semântica, que não é só uma questão de semântica, como é que a Confederação vê a alteração dos planos para programas, porque na nossa opinião não estamos somente perante uma designação ou uma alteração de uma palavra, traz em si um significado que na nossa opinião não é de sumenos. Aliás, até consideramos que esta alteração de planos para programas constitui uma desvalorização dos próprios planos. Gostávamos de ouvir a opinião, também a vossa opinião em relação a esta matéria. Para terminar, duas questões que nos parecem de grande, três questões que nos parecem de grande relevância. Uma primeira, como é que nós estamos perante uma lei que se propõe a ser uma lei de bases, não só de solos, de ordenamento do território, do urbanismo, e não há uma palavra para a REN e para a RAN? Tendo em conta a importância que estes instrumentos têm no ordenamento territorial do nosso país. Temos uma grande preocupação também em relação aos projetos PIN, é conhecida a posição do PCP, em relação a estes projetos. Nós não estamos de acordo com a sua existência, mas a verdade é que se cria uma nova lei para o território, para o ordenamento do território, em que em cima da mesa aparece um grande preocupação, as questões de contenção da expansão imobiliária, as questões relativamente a esta matéria, e estes programas PIN continuam a estar sem qualquer tipo de regra e a sobrepor-se a tudo e mais alguma coisa em matéria de ordenamento do território. E uma terceira questão, porque esta também é uma das, aliás, é um dos aspectos, até que o próprio Ministro tivemos a oportunidade, quando foi a discussão na Generalidade, de ouvi-lo em relação a estas matérias, mas não encontramos correspondência a este objetivo na proposta de lei. E estamos a falar nesta questão concreta, ou seja, o Ministro coloca como importante e como uma matéria a intervir a questão de tem que haver vantagens, penso que foi mais ou menos estes os termos, pode não ter sido exatamente estas palavras, mas de beneficiar, ou que as populações que residem em áreas protegidas não sejam penalizadas como têm sido até ao momento. E a verdade é que nesta proposta de lei, pelo menos nós não vislumbramos onde é que isso possa ter tradução, a verdade é que não há aqui nenhum mecanismo que possa. Vou terminar, Sr. Presidente, não há nenhum mecanismo que permita efetivamente pôr fim à penalização das populações e à atividade económica que muitas destas populações desenvolvem. Estamos a falar naturalmente de atividades tradicionais ligadas à agricultura ou ligadas à pesca, onde isso se registe. Mas esta lei também não dá resposta a isso. Gostava que pudesse também comentar ou que pudesse também abordar esta temática na sua intervenção. Peço desculpa por este tempo que ocupei.
Muito bem, Sr. Engenheiro, são imensas perguntas. O tempo que tem. Também gostaria de fazer algumas, mas não vou fazer, já tem muita matéria. Sr. Engenheiro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, por onde é que eu começo? Vamos começar pela senhora deputada Maria José Castelo Branco. E creio que algumas das respostas depois também vão responder algumas outras perguntas que foram feitas mais à frente, mas depois vamos esclarecer isso. Relativamente à reunião de legislação, é sempre positivo quando se consegue simplificar sem perder o rigor nem os objetivos daquilo que se quer atingir com o instrumento legal. Nós temos mais de 500 peças legislativas, bem mais, na área do ambiente. Eu não as conheço todas. Alguns são da esfera setorial, outras são normativos técnicos, outras é legislação específica relativamente à qualidade do ar, da água, à gestão de resíduos e outros. Há também muita legislação relacionada com o ordenamento do território, urbanismo, desenvolvimento urbano. Muitos regulamentos. De facto, ter reduzir, eu não diria reduzir, eu diria criar ou agrupar num só instrumento muita da legislação dispersa, promove a sua integração e análise de uma forma mais coordenada, por um lado, e promove também a sua aplicabilidade. Contudo, isso não é uma regra absoluta. Como é evidente, as coisas têm de ser feitas, quando se promovem estas integrações, têm de ser feitas com cuidado para que não se perca mais do que aquilo que se está a ganhar. Daí também, no documento que elaborámos, ponto a ponto, também colocámos algumas notas e colocámos algumas questões, como foi distribuído, e depois eu vou colocar, vou enviar também, não será, pronto, espero que vos possa ser útil. Relativamente à questão do law enforcement, portanto, fiscalização tornar a lei eficaz. Bom, tornar a lei eficaz não se faz apenas pelo law enforcement. Era preciso um fiscal ou um polícia para cada português para que todas as leis se cumprissem. Faz-se através da educação cívica, faz-se através da formação, faz-se através do benefício social que os visados pela lei conseguem aperceber-se a partir do seu cumprimento. E isso, geralmente, é bastante mais eficaz do que os atos de fiscalização, punição ou sancionatórios que tem um caráter a posteriori da decorrência da infração, que são, contudo, necessários pelo efeito dissuasor. Uma das medidas que seria útil neste aspecto seria Desculpe. Seria reforçar o IGAWAT. Neste caso, reforçar em termos funcionais e em termos de quadros o IGAWAT. Para a parte de ordenamento e de ambiente, muito obrigado, Sr. Presidente. Para a parte de ordenamento e de ambiente, estão muito pauperados. Esse é um dos aspectos. O que falta para aumentar o respeito pela legislação do ambiente? Essa é uma das medidas essenciais. Maior formação às forças policiais, mas sem dúvida um investimento mais concreto em termos da educação ambiental a um nível, digamos, mais elevado. Neste momento já quase todas as pessoas têm uma percepção de que o ambiente é importante, de que é preciso proteger, de que temos de cuidar da natureza, temos de cuidar do nosso ecossistema, etc. Mas é preciso ir mais além. É preciso fazer o como. Inculcar desde as gerações mais novas o como. E o como passa por muitas formas, inclusive desde o saber fazer até ao saber ser, as atitudes que se tomam, até ao conhecimento que se tem sobre a realidade ambiental, mas também em relação ao funcionamento da justiça, à transparência, em relação ao combate à corrupção e verificar-se que, do ponto de vista dos valores civilizacionais, nesses aspectos, se está realmente a avançar. Isto é, que... que o crime não compensa. Neste momento, por muitos motivos, o crime ainda continua a compensar. Pelo atraso na justiça, pelas dificuldades de detecção dos problemas, dos ilícitos, do ponto de vista do ordenamento, o crime ainda continua a compensar. Relativamente à cooperação, eu tenho 40 minutos para responder isto tudo, eu espero cumprir e não me dispersar demasiado. Há perguntas aqui que não são fáceis de responder, nem simples, nem... Mas isso é bom. Isso também é bom. Cooperação intermunicipal. Será desejável? Sim. Será execuível? Não sei, depende dos nossos autarcas. Um dos meios será promover, fazer com que as medidas que visem a promoção da cooperação intermunicipal sejam consensuais com os nossos autarcas. Esse é um dos motivos. Acredito que isso seja uma coisa difícil. Eles não se conseguem entender muitas vezes uns com os outros. Até de conselhos vizinhos, portanto, mas tem de partir da vontade dos presidentes de Câmara e das presidentes de Câmara em cooperarem, quer no âmbito das organizações intermunicipais, mas mais ainda no domínio do ordenamento do território. Existe a figura do plano intermunicipal de ordenamento do território, que não foi nunca, que eu saiba, enfocada. No entanto, fazia sentido, até por uma questão de escala e de gestão compartilhada de recursos, já que existem as organizações intermunicipais que também pudessem funcionar sem perda de soberania sobre o território, mas com uma gestão mais coordenada do ponto de vista do ordenamento do território, especialmente sobre certas coisas, como, por exemplo, infraestruturas de transportes. gestão de recursos hídricos, infraestruturas de gestão de resíduos, infraestruturas de gestão de águas e saneamento. Até uma determinada dimensão, a agregação tem ganhos de escala. Isso, nesse sentido, isso pode fazer, pode haver razões para o promover. Contudo, isso depende, terá de partir da vontade dos próprios autarcas. Duvido que seja algo que possa ser imposto de cima. Devem ser criadas as condições, mas não sei se poderá ser imposto, porque eles podem não estar de acordo e têm competências e atributos suficientes para poderem concordar ou discordar desse tipo de medidas. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado Pedro Farmhouse, espero ter escrito bem o nome, interdisciplinaridade relativa à política de solos, ordenamento do espaço marítimo e lei de bases de ambiente. Eu concordo consigo, tendencialmente. É evidente que isso e outras matérias, como por exemplo a questão da nova diretiva quadro para o espaço marítimo, da aplicação da diretiva quadro da água e dos planos de bacia hidrográfica, cujas considerações essenciais é de que a água começa a ser gerida desde os montes até à foz, ou deve começar a ser gerida desde as serrarias, desde que nasce até aos foz. E isso vai até um leque mais abrangente, que é as bacias internacionais. Mas, dito que exija, que isso implique um nível de complexidade bastante elevado relativamente a essas matérias, até porque alguma dessa produção legislativa tem um caráter setorial, embora com incidência notável sobre o território. Mas claramente que deve haver uma ligação muito forte entre a lei de bases do ambiente e esta lei, entre a revisão da lei de bases do ambiente e esta lei, principalmente ao nível de princípios e de orientações gerais, devem coordenar-se. Nomeadamente, um dos princípios que nunca foi regulamentado na lei de bases do ambiente, estamos aqui a extrapolar, mas a pergunta abriu para isso, foi o princípio da precaução. E esse princípio também deve instituir-se em todas as atividades que nós desenvolvemos, com as devidas ponderações. Relativamente ao estado da arte, sobre a legislação de ordenamento de território, e se seria conveniente haver uma avaliação das políticas e medidas nesta matéria. Bem, anterior de Gotetu, agora Direção-Geral do Território, com mais algumas coisas, reuniu durante uma série de anos diversos estudos que deveriam sustentar a política dos solos. Acho que deve ser feita uma avaliação pública, tal como tinha proposto também relativamente às questões do POLIS, dos POLIS, diversos programas POLIS, as sucessivas vagas que tivemos de programas POLIS, que impactos é que isso teve sobre o país, sobre o território, sobre as localidades? Tiveram, de facto, um caráter estratégico ou não? Com os projetos de regeneração urbana, não estaremos a cair exatamente nos mesmos erros dos programas POLIS? Erros, em alguns casos, funcionaram. Em outros casos, foi simplesmente porque esses programas POLIS não chegaram até ao fim, ficaram só a uma pequena parte da sua implementação. Se devem haver recurso de organismos como o Observatório do Território, que era um dos instrumentos do PNPOT e da LBOTU. Sim. Embora não estando aqui a defender mais organismos, a criação de mais organismos, o Observatório do Território era algo que fazia falta a funcionar, efetivamente. Relativamente à figura do loteamento, como instrumento de gestão, principal instrumento de gestão territorial e sem suporte legal. É um facto. Se esta lei é um facto e é praxis, e acaba por as coisas funcionarem muito ao nível da negociação e da decisão a uma escala muito baixa. Sim. Exatamente. Acabam, pois, por funcionar a uma escala muito baixa. Isso quer dizer que a capacidade dos diversos projetos de loteamento se integrarem sem uma visão estruturante, que tem de ser proporcionada pela gestão urbanística e pela capacidade de planeamento do município e mais acima dos planos regionais de ordenamento do território, continuará a tendência natural de fragmentação, de termos urbanizações que não têm pés nem cabeça, que não têm acesso para serviços públicos de emergência, que não têm infraestruturas, que não têm ligação real com o território, sobre zonas de risco. Os principais problemas de risco no nosso país, diria, são risco sísmico. Boa parte do território está sujeito a risco sísmico elevado, mas não acontece todos os dias um sismo de dimensão suficiente. Mas coisas que acontecem todos os anos é inundações e deslizamento de massa invertente. Inundações, especialmente inundações súbitas, associadas à maior impermeabilização de solos em bacias hidrográficas encaixadas. E isso, naturalmente, gera um risco e aumenta as consequências de uma inundação súbita. Cadastro de solo e a necessidade relativa ao cadastro. Bom, é verdade, também tem a ver com os custos. Tem a ver com os custos que isso implica. É uma questão do país, do Governo e da Assembleia definir se ter o solo e o subsolo adequadamente cadastrados e mapeados é realmente uma prioridade, atendendo ainda que é uma prioridade, eu penso que deve ser uma prioridade de gestão, porque não se consegue gerir aquilo que não se conhece. Esse é um dos primeiros aspectos. O segundo aspecto é o seguinte: há muito trabalho que já está feito ao nível dos SIG municipais. Há muito trabalho que já está feito, portanto, nesse sentido também, agrupar essa informação que era aquilo que o antigo SNIG fazia e que a Direção-Geral do Território deveria recuperar essas funções como herdeira do SNIG, também seria algo realmente importante, porque boa parte do investimento também já foi feito, embora não é uma matéria isenta de custos, especialmente ao nível do subsolo, de recursos do subsolo, em termos de cadastro, o seu custo é muito elevado. Relativamente à apropriação das mais-valias, que neste momento continuam essencialmente privadas, mesmo prevendo-se uma partilha das mais-valias, eu compreendo a questão. Contudo, isto é uma questão, por um lado, ideológica, diria, que é: vamos promover a iniciativa privada ou a iniciativa pública relativamente à transformação do solo? É uma decisão que não compete, é uma questão de estratégia política, portanto, e de orientação. Será algo que é matéria, digamos, está sempre do legislador. Em que percentagem é que deve ser feita a partilha, no caso de se aceitar a questão da partilha das mais-valias para funções sociais? Também é matéria do legislador. 50%. É preciso pensar que o investidor privado não vai investir se não tirar daí alguma coisa. Contudo, não deve tirar mais do que aquilo que é justo tirar. A definição do que é justo tirar é muito delicada, mas também não compete. Se tem uma natureza predatória, continua a manter a natureza predatória à apropriação privada de mais-valias, ou promover a natureza predatória, especialmente no que toca ao loteamento, às operações de loteamento e à reclassificação administrativa dos solos. Aquilo que se sabe é que até há uns bons anos atrás, não há muitos, as mais-valias pela reclassificação de solo, neste caso rústico, para urbano ou urbanizável, seriam à volta de 50.000%. Sim. Com o mercado como estão as coisas agora, já não será assim.
20.000.
Não sei se... Mas que era muito. Aliás, muitos dos nossos promotores imobiliários enriqueceram subitamente à conta destas coisas. Onde é que... Com prejuízos públicos. Porque perdeu-se recurso de solo, perdeu-se a capacidade de o gerir, perderam-se paisagens importantes, aumentou o risco do ponto de vista dos acidentes climáticos, nomeadamente cheias de muita intensidade ou riscos de deslizamento de solo em vertente que podem afetar populações inteiras. Porque se construiu onde não se devia e se não se acompanhou e não se fiscalizou devidamente e antes disso não se fez o relativo, não se fez o ordenamento do território como se devia ter feito.
Sr. Engenheiro, já agora deixe-me só dizer que as entidades públicas que também urbanizaram fizeram o mesmo erro dos privados.
Estou de acordo.
De não respeitar o leite cheias e essa história toda.
Estou de acordo.
Toda a gente beneficiou.
Estou de acordo com isso. Urbanizaram, autorizaram a urbanização em leites de cheia. É verdade. E isso temos muitos casos no nosso país. Algumas dessas urbanizações estão neste momento vazias, sem uma única casa vendida. Outras urbanizações sem uma única casa construída. Relativamente à pergunta do senhor deputado Pedro Moraes Soares, se eu não perceber a pergunta ou não responder às coisas, pois agradeço que me corrijam ou me interrompam se não se sentirem devidamente respondidos. PDM como único instrumento vinculativo relativo aos privados e a responsabilidade dos decisores relativamente aos riscos das suas decisões, responsabilidade civil e criminal. Eu concordo com a responsabilização. As pessoas têm de ser responsáveis pelas decisões que tomam, a qualquer nível. E se fossem responsáveis, muitas das decisões de ordenamento que hoje enfrentamos as consequências não teriam sido tomadas. Se fossem responsabilizáveis, não seriam tomadas, porque pensariam duas ou três vezes se estariam a decidir bem ou mal. E isto não é uma questão que seja impeditiva do desenvolvimento do território e do país. Antes, pelo contrário, é uma questão que favorece a ocupação da forma mais harmoniosa do território e do país. Relativamente ao facto de ser o PDM o único instrumento vinculativo relativo aos privados, ok, nós não temos ainda uma opinião se deve ser ou não deve ser, não temos opinião sobre isso. É o facto, neste momento, até agora, as coisas têm funcionado com um nível de razoabilidade e com os problemas que se conhecem. Relativamente aos índices, ao facto de se adoptarem índices quantitativos para que acabarão para as autarquias, vamos a ver. Relativamente aos índices quantitativos, tem de haver indicadores e índices que estabeleçam limites, mas é preciso perceber que o território e os PDMs basearam-se muito neste conceito mais de zonamento e de limitação do que é que se pode fazer aqui, ali e acolá, do que propriamente na percepção de que o território não é algo estático, é algo cuja ocupação e cujas funções vão variando, mas cujas aptidões construtivas não variam. As aptidões construtivas são intrínsecas do sítio que se está a considerar. Tem a ver com a permeabilidade do solo, os valores naturais aí existentes, mas também com o relevo e a exposição. A exposição ao sol. Isso são coisas que não variam. Quer dizer, podem variar com grandes obras de engenharia. A engenharia resolve todos os problemas. O problema é o custo. Não tenho dúvidas que a engenharia consegue resolver quase todos os problemas. Mas também pode criar mais consequências.
O quase é que está bem.
Exato. Exato. Relativamente à pergunta da senhora deputada Paula Santos, que já saiu, se teria sido útil antes de avançar para a avaliação dos coisas, eu creio que já respondi relativamente a isso. Pronto, há limites em relação àquilo que se deve fazer em termos de trabalho de avaliação, embora essa avaliação seja sempre desejável, não é? O que devia ser alterado na atual lei? na defesa do interesse público. Nós temos aqui algumas propostas e questões relativamente ao articulado específico da lei. Eu remeto as respostas para esse aspecto. Creio que está na vossa posse. Se não está, vai estar. Mecanismo de venda forçada. Atualmente estamos num sistema de mercado. As pessoas podem ser obrigadas a vender, de facto, mas se não houver comprador, dificilmente a venda se realiza. Portanto, tem de haver procura e tem de haver oferta. O enquadramento numa bolsa de solos fazia sentido se essa bolsa pudesse ser utilizada de uma forma coordenada ou para, por exemplo, emparcelamento agrícola ou florestal, ou para projetos coordenados de regeneração urbana. Aí fazia sentido, de facto, encarar as coisas dessa maneira e aí já teríamos, então, a tal procura, cujo retorno desse investimento público naturalmente teria de ser mais elevado do que o custo, que, ou igual ou mais elevado do que o custo. A transformação de programas, de planos em programas. Enfim, podemos chamar muitos nomes às coisas, isto pode ser apenas uma questão de semântica ou não. Depende da intenção do legislador.
Natureza jurídica.
Exato, e da natureza jurídica. O facto de não ter em consideração a RAN e a REN é uma questão que eu considero uma falha grave. É uma das principais questões que devia ser alterada nesta lei. Porque a RAN e a REN, apesar de serem instrumentos setoriais, são instrumentos setoriais de caráter transversal e nacional. E cumpriram, pelo menos a REN existe, não porque existam valores, digamos, conservacionistas associados, mas por uma questão de segurança relativamente à gestão do recurso de água e da permeabilidade dos solos. E são terrenos que, na maior parte das vezes, não têm aptidão construtiva. Portanto, seria algo que devem ser considerados, devia ser considerado. A referência aos projetos PIN. Os projetos PIN, daquilo que eu conheço, têm um enquadramento legislativo que visa facilitar a sua aprovação, contudo, de uma forma perigosa, porque podem-se rapidamente sobrepor a outras considerações e condicionalismos do próprio território. Há coisas que nunca se devem ultrapassar, que são os limites naturais. A aptidão construtiva do solo, os valores naturais que existam nesse espaço, são questões, ou são aspectos que nunca se devem ultrapassar. Mais PIN ou menos PIN. Os PIN podem, de facto, até promover esses valores. Não estamos contra os projetos PIN, por serem projetos PIN. Têm de ser feitos com cuidado e têm de ter a devida avaliação de impacto ambiental. Benefícios para as populações. De facto, eu falei aqui que é algo que deve de ser tomado em consideração, no sentido de quando os proprietários dos terrenos, ou as populações residentes, mas principalmente os proprietários dos terrenos, têm menos valias pelo facto de esses terrenos estarem afetos ou à REN, ou à RAN, ou à conservação da natureza, ou a uma área protegida, que o custo de oportunidade seja considerado quer por via fiscal, mas eventualmente isso não será necessário, não será suficiente, porque não obtém rendimento suficiente normalmente desses espaços, e temos na maior parte dos casos uma propriedade muito fragmentada, tão fragmentada que nem tem justificação técnica para fazer a cobrança fiscal, a coleta. Mas, portanto, quer as menos-valias, quer o fornecimento de serviços ambientais pelos proprietários dos terrenos devia ser algo valorizado no princípio do fornecedor-recebedor. Isso seria um princípio, de facto, revolucionário no nosso ordenamento jurídico. Eu creio que respondi a todas as perguntas.
Senhor Engenheiro, muito obrigado, Senhor Engenheiro, pela profundidade e extensão das suas respostas. Nós vamos interromper aqui só 2 ou 3 minutos, vamos ter aí já outra audição de imediato. Agradecer mais uma vez em nome de todos a sua disponibilidade e vamos trocar e-mails para efeitos de recebermos também por via eletrónica as informações que nos quer fazer o favor de enviar.
Muito obrigado.
Só mandar entrar.